Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, redatora principal.
Bom dia.
A Sónia Sapaz, editora de política.
Olá.
E o Luciano Alvarez, da editoria de política também.
Boa tarde.
Esta sexta-feira foi um dia histórico. Tomou posse a nova Assembleia da República, com 10 partidos. Temos um governo histórico também, 70 membros. O que é que se passa? Estamos a ficar com a mania das grandezas? No Parlamento, os partidos já começaram a cotovelar-se, o PSD deu um chega para lá ao PAN e o CDS está com vontade de dar um empurrão ao chega. O que é que se passa, Sónia?
Olha, essa rearrumação de parlamentar reflete um bocadinho o que se passou nas eleições. No fundo, foi aquela... o espaço político dividiu-se, há mais partidos, houve mais partidos a conquistar votos e agora isso tudo causa... problemas ali parlamentares, onde é que eu me sento, onde é que fulano tal vai ter gabinete, e de repente tu percebes ali que à direita há complicações, ao centro há complicações,
onde é que os
só à esquerda é que parece que está tudo
só
bem.
Só à esquerda é que está calmo, é?
O LIVRE foi sentado entre o PS e o PEV e o PCP e gostou. O Iniciativa Liberal também não se importou de ficar entre o PSD e o CDS, mas ali à direita, mesmo direita, que está tudo caldo entornado. Ainda agora se viu esta manhã que o deputado Chega fez questão de chegar atrasado, ou talvez não, simplesmente aconteceu, mas o facto é que a sessão tinha só 6 minutos e ele ficou atrasado, estavam já a proceder a umas leituras. E obrigou realmente a deputada do CDS a levantar-se. Protagonizou assim um momento que me parece, até vos vou dizer, não sei se todos viram, mas a mim pareceu muito, muito encenado.
Bastante.
Ela chega-se para um lado, ele chega, ela não consegue puxar a cadeira, ela tem de se levantar.
Criar ali um atrito. Porque eles querem obras, não é?
É uma espécie de obras que, na verdade, não vão poder ser realizadas porque, como Ferro Rodrigo já disse, aquilo é património... classificado e tem de ter uma autorização especial da Direção-Geral do Património. Sim, não podem mexer no Palácio sem autorização.
Num corrimão, não.
Mas o que eles queriam, no fundo, era abrir uma entrada direta, tirar um pedaço de corrimão para o Chega poder entrar diretamente para a segunda fila, que é o seu lugar, e não vai ser assim tão fácil como parece. Não vão conseguir.
Tira da nervoseira que vai na direita, de facto isto fica muito mal aos partidos e aos deputados, porque são palermices, não se trata. Trata-se apenas de palermices, de casinhos e de casos que querem arranjar. E neste caso só estão a dar protagonismo ao novo deputado do Chega, não é? Que nem precisa que lhe dê protagonismo, porque ele já deu o suficiente, mas o CDS está a fazer a dar-lhe ainda mais. São casinhos, e depois fazer aquela história de que era preciso fazer uma porta, e afinal não era preciso fazer a porta porque havia uma entrada por trás que estava aberta e ele podia entrar diretamente. São palermices, não passam de palermices, só ficam mal aos partidos, a minha opinião.
Fica mal aos partidos, de facto, e eu já não sei se é o Chega que quer o protagonismo ou se é o CDS, porque o CDS é que comprou esta guerra, tanto na Conferência de Líderes como, olha, hoje, como se viu hoje de manhã na Assembleia. Eu já não sei, honestamente, quem é que quer comprar a guerra.
Yeah.
Mas há outro caso ainda, que é um bocadinho paradigmático também, que é o PAN de repente cresceu, ocupa mais lugares, não só no Parlamento, no hemiciclo, mas também nos gabinetes e nos corredores, e de repente não sabem onde o hão de pôr. Tentou-se que ficasse com algumas salas no grupo parlamentar do PST, porque ele também perdeu deputados, 10, mas o Fernando Negrão disse nem pensar. Não. Houve outros que perderam muito mais do que
estava
nós.
Estava pensado no CDS.
É um bocadinho a picar o CDS.
Luciano, achas que isto é um problema só de espaço físico ou também disputa de espaço ideológico? Agora com os novos partidos isto tudo arrumou-se,
claro,
um bocadinho.
O CDS sabe que o Chega e o Iniciativa Liberal não só contribuíram para que eles tivessem perdido um número significativo de deputados, como pode contribuir para esvaziar... o CDS. Eu lembro-me sempre e digo muitas vezes uma frase que Paulo Portas usava frequentemente, que era: à direita do CDS há uma parede, agora essa parede foi abaixo e o CDS já percebeu que essa parede foi abaixo. Portanto, há uma discussão no CDS de facto se o partido vira mais à direita, se não vira mais à direita. Com a Associação Cristã não queria isso, Resta saber agora quem vai ser eleito e qual será o caminho ideológico que o CDS vai seguir. Se quer manter ao centro, como Cristas sempre fez questão. Com o Paulo Portas aquilo dançava um bocadinho.
Mas agora ao centro, assim, do seu lado esquerdo já tem outro, que é a Iniciativa pois Liberal. Tem. Pelo menos, se olharmos para o espaço parlamentar, sim, como um reflexo da realidade política.
Confesso, ainda não percebi se a Iniciativa Liberal está à direita do CDS, à esquerda. No espaço físico está à esquerda.
Sim.
Agora tenho dúvidas que se não se encoste mais à direita, mais, não tão ou Chega radical, mas uma direita mais moderada.
Sim, mais liberal.
Exatamente, como diz o próprio
nome. E neoliberal.
Eu ia dizer neoliberal.
Neoliberal mesmo.
O que eu acho engraçado ali é que os pequenos partidos até ficaram contentes com os lugares que lhe foram atribuídos. Os grandes é que ficaram incomodados. Mas os pequenos não se queixaram.
Mas isso é...
Os pequenos estão em festa. Os pequenos estão em festa. Chegaram à Assembleia da República, elegeram deputado, aquilo é tudo um mundo novo, maravilhoso para eles. Agora, para quem perdeu deputados, aquilo é um bocadinho aborrecido, não é?
Imagina
o CDS que perdeu aquele número de deputados.
Há limitazia também dos partidos tradicionais, claro, relativamente a quem aparece
a perder
agora.
Salas que tinha para outros partidos. Nomeadamente, parece que quem vai perder para o PAN é o CDS, que vai ter que ceder salas.
Eles agora vão ficar temporariamente numa sala lá perto da biblioteca, que não rouba nem a uns, acho que rouba a uns gabinetes do PSD, mas não fica junto ao grupo parlamentar do PSD ou a qualquer outro. Mas acho que pode ser temporário, portanto eles terão de resolver essa situação.
É a fase da baixa política, lá chegaremos ao momento da alta política, que vai haver muito nesta legislatura.
Eu gostava, sobre essa questão da arrumação dos deputados no hemiciclo, é evidente que é simbólico, mas também são coisas de conversa um bocadinho burocrática interna que não têm muito reflexo político, mas e interesse para os cidadãos. Mas há de facto uma questão que na nova arrumação parlamentar e na nova composição parlamentar, eu creio que esta entrada dos novos partidos pode trazer à Assembleia, e eu acho que já houve reflexos disso, que é um protagonismo, uma tentativa de protagonismo e de domínio até de alimentação mútua de espaço mediático entre o Chega e o Livre. Porquê que eu digo isto? Porque já tivemos uma manifestação, uma pseudo-manifestação de cerca de 50 pessoas na escadaria da Assembleia, feita pelo Livre contra o fascismo e o racismo em Portugal, que a mim me dá um bocadinho de vontade de rir, porque achar que em Portugal há fascismo, ou risco de fascismo, ou racismo e risco de racismo, parece-me um bocadinho despropositado. Mas isto, de certa forma, este discurso que o Livre está a votar, alimenta, do outro lado do hemiciclo, à direita, o discurso do Chega. E eu acho que um dos grandes riscos desta legislatura não é só como é que o PS vai conseguir, um dos desafios, um risco e um desafio para os partidos tradicionais, não é só como é que se vão jogar os equilíbrios para a aprovação ou não de orçamentos e outras leis, mas como é que os partidos tradicionais vão conseguir evitar que o seu discurso político e parlamentar seja contaminado por este radicalismo à esquerda e à direita, de protagonismos ganhos pelo Chega e pelo Livre. E acho que isto é um dos desafios grandes desta legislatura.
Eu não tenho dúvidas nenhumas que esse choque frontal vai existir. E vai existir.
Não, mas vai, claro que vai existir. Agora,
basta conhecer os dois deputados.
Claro, não, claro que vai existir. Isso é óbvio, já está a existir. Agora, o que eu a minha expectativa
é que isso contamina o debate geral.
Como é que os outros irão resistir a ser contaminados por isso, não é?
Até porque, sendo mais moderados, têm uma linguagem menos...
Claro, mas podem ser levados, podem ser levados, não é, no calor do discurso, a começar a disparatar, não é?
Francisco Louçande já deu um conselho, que é que ponham os olhos na Natália Correia, na forma como ela lidou com o deputado Morgado, que era, sim, na altura, mas, o extremo, sim, do conservadorismo, sim, do CDS.
Sim, sim, está bem, mas ela, ou seja, lidou, não me parece que seja um bom exemplo.
Um bom conselho.
Não é um bom conselho, não é um bom exemplo. Porque o que é que Natália Correia fez? Natália Correia votou ao arrepio do PSD pela liberalização do aborto, não é? A primeira lei do aborto. não abriu a boca no plenário, ao contrário do que muito boa gente pensa, o PSD não lhe deu o direito à palavra dentro do plenário, porque são os grupos parlamentares que dão aos deputados.
Isso é verdade, isso foi feito.
Pronto. E ela faz outra coisa, que é, escreve o poema do, sobre o Morgado e vem ler aos jornalistas. E, portanto, toma uma posição pública com uma grande ironia, mas não me parece que seja uma atitude que tenha a ver sequer com o contexto aqui dentro, não é? Quer dizer, nem Morgado é isto, o José Morgado de então é isto, nem a Natália Correia era isto. Portanto, acho que o Francisco Louçã foi das vezes que mais valia ter ficado calado a usar esse exemplo e essa comparação.
Eram completamente diferentes, não era?
Não, a coisa não
isso,
é por aí.
Mas os tempos vai obrigar a decisões agora, porque a Conferência de Líderes não tem definidos tempos para estes...
Sim, vai ter que, haver uma reorganização orgânica dentro da Assembleia.
Tem
pronto.
Tempos definidos, não tem outras questões, como por exemplo a presença na Conferência de Líderes. E abriu a exceção há 4 anos para o PAN e agora todos vão querer a mesma coisa.
Então
também.
Vamos lá à alta política, aos temas que vão marcar a legislatura. O Bloco de Esquerda hoje já disse que uma das primeiras propostas que vai apresentar tem a ver com a legalização da eutanásia. O que é que vocês acham, Sr. José, que vai marcar esta legislatura, então?
Isso é um assunto que transita da anterior legislatura e que era expectável que fosse, aliás, nós aqui no Público, nas questões que dissemos que ficam para a próxima legislatura, precisamente a primeira
Exatamente.
Que apresentámos foi essa,
era
não é?
Sim.
Eu acho que a questão da eutanásia é uma questão de tempo, não é? A cada votação que se faça, mais perto, penso eu, se ficará de legalização. Agora, depende se será a eutanásia ou a morte assistida. Porque há diferenças técnicas e mesmo éticas entre uma solução e outra.
Mas o Bloco fala na eutanásia.
Sim, mas há outros que falam em morte assistida. Portanto, são coisas diferentes. Eu só estou a dizer que não é a mesma coisa e que, portanto, há matizes éticos e técnicos entre uma solução e outra e, portanto... Vamos ver que projetos aparecem e com que contexto e o que é aprovado. Mas acho que é uma questão de tempo, como noutras matérias foi uma questão de tempo, com o evoluir da sociedade, os próprios partidos acabam por ir na sua composição interna, evoluindo na posição, e é uma das matérias em que os dois principais partidos, que é o PSD e o PS, já se sabe que dão liberdade de voto, portanto vai ser um bocadinho contra as espingardas a cada votação, até que seja aprovado.
Se bem que não, mudou um bocadinho a composição do Parlamento, não é? O CDS já não tem um peso tão grande, não é?
Sim, portanto pode até ser mais fácil agora aprovar.
Sim.
Pode ser mais fácil agora aprovar, não é? O peso da esquerda é maior.
É uma conta que tem de se fazer.
Aliás, a esquerda há muitos, muitos anos, creio mesmo que desde o 25 de Abril, que a esquerda nunca foi tão maioritária no Parlamento como é neste Parlamento. Ou seja, a direita nunca teve tão pouco somado. Tão pouca expressão parlamentar. Portanto, acho que isso é uma questão É uma questão de tempo, não é? Não,
sabemos que com menos deputados, ou com 5 deputados, o CDS já fez saber que essa vai continuar a ser uma sua luta contra a eutanásia ou contra a morte assistida, vai continuar a ser uma das suas grandes bandeiras para este
país. Sim, mas perderam a grande teórica que eles tinham a esse nível, que era a Isabel Galriça Neto, que de facto tem uma obra pessoal, de uma carreira profissional na área dos paliativos, e criou a rede de Estados Paliativos, ou teve na sua origem, aprovou a legislação toda que há nessa área enquanto deputada do CDS na Assembleia, propôs e conseguiu negociá-la e aprovar, e portanto o CDS está muito debilitado nessa questão.
E não conseguiu
nessa questão.
Raquel Apicassis, que a Associação Cristãs na campanha fez questão de dizer mais que uma vez que ela ia ser a comandante dessa luta no Parlamento.
Dá-me um bocadinho de vontade de rir, porque tendo lá a Isabel Neto,
mas foi isso
com todo o respeito e amizade que eu tenho pela Raquel Apicassis, a jornalista que eu conheço há muitos anos e que respeito muito e de quem sou amiga, mas quer dizer...
Mas foi isso que a Solução Cristã...
É uma questão de kindergarten e de sénior. nesse tema.
Também tens de dizer isso à doutora Assunção Cristas.
Não, não, pois está bem, mas é a minha observação.
Eu queria chamar a atenção para uma questão que pode não ser prioritária para o PS, provavelmente não será, mas que vai criar um imbrógliozinho engraçado nos primeiros tempos. O Chega disse que a sua primeira medida vai ser sobre o sistema eleitoral e vai propor a diminuição do número de deputados. Já falou disso há muito tempo, voltou a repetir agora, com uma nuance: antes falava em muito menos, salvo erro, eram 100, e agora diz que vai propor o mínimo constitucional. Ora, isso é uma proposta que o PSD também tem.
Sim.
E vai 180 ser muito curioso, e tem historicamente.
Historicamente. O PSD. Vai ser muito curioso este primeiro desempate, ou este primeiro...
Eu acho que não
será
vai
que o PSD
nenhum...
vai votar ao lado do Chega?
Sim, mas não conseguem fazer passar nada, porque eu
não,
creio que Costa já... Quer dizer,
se o PSD for o primeiro a votar ao lado do Chega, vai ser.
Quer dizer, já se sabe e está confirmado. Quer
não
dizer
tem
que,
resultado
que
nenhum.
Que o PS, aliás, como tem feito, é já um clássico de António Costa, na transformação do programa partidário em programa eleitoral, vai retirar as referências sobre revisão de sistema eleitoral e, portanto, não vale a pena ninguém querer levar essa questão a debate na próxima legislatura, porque o PS não vai a jogo nisso, não é? Mas vai ser engraçada essa primeira disputa entre o Chega e o PSD, ou esse primeiro acordo à direita, pode ser engraçado. Pode deixar Rui Rio em maus lençóis ainda, em plena campanha interna.
Esta semana Rui Rio anunciou que vai candidatar-se nova liderança do PSD. Luciana, achas que ele fez bem? Ou devia... ir embora, ir à sua vida depois do que aconteceu.
Era expectável que ele se recandidatasse. Ele foi muito claro na declaração que fez e pareceu-me muito sincero que se fosse pela vida pessoal, tinha mais peso, ele não iria. Mas ele entende que é o partido que está em causa e é o futuro do partido e é quem toma conta do partido que o preocupa. E por isso avançou e acho que fez bem avançar e acho mesmo que vai ganhar as eleições.
Achas que vai ganhar?
Acho que sim, vai ganhar as eleições.
Eu também acho que
E vai ser líder parlamentar também durante este período. Não é?
Durante este período, se ganhar as eleições, deixa de ser líder, ou se perder, deixa de ser líder parlamentar. Se perder, é normal que até saia do Parlamento.
Uhum. E a relação do PSD com o PS? Olha, contas que o PS também conta com o PSD, ou irá contar com o PSD para algumas coisas?
Aparentemente vai estar sempre tudo em aberto, não é? Há de haver questões que são faladas com o Bloco e com o PC e há de haver questões que são faladas com o PSD. Pelo menos a expectativa de um governo a Guterres, de que se fala tanto, é essa. É que possa haver temas aprovados com uns ou com outros. Rui Rio fala muito nas questões estruturais. Mas isso tudo vai depender muito do líder do líder do PSD, de quem
se houver mudanças, sim, se houver mudanças,
porque não. Montenegro já disse que não há cá acordo nenhum com o PS, portanto...
Não, mas já a semana passada falámos disso. Montenegro que disse é que com ele o PSD não aprovaria.
Mas não diz só isso, São José. Diz que não é a altura de falar em reformas estruturais, diz que está farto da conversa das reformas estruturais, o PSD não pode só pensar em reformas estruturais, portanto o posicionamento dele é diferente, de facto.
Sim, sim, sim.
Pode
também,
haver
também
questões em que...
Montenegro diga que não aprovará orçamentos a desconhecer os orçamentos, mas fica lá com ele. Que...
É por oposição a Rui Rio, acho
não,
eu.
É o ser do contra, por ser do contra, sou do contra. Pronto.
O que Rui Rio mostrou com este avanço é que ele acredita que não há mais ninguém na facção que ele representa, por oposição aos liberais do PSD, ele fala disso, não há ninguém na facção que ele representa que seja melhor do que ele para representar o PSD. E de facto nós olhamos e se nos pusermos a pensar quem é que podia ser o herdeiro de Rio?
Quem? Silêncio.
Pois.
O herdeiro daquela corrente ideológica, daquele posicionamento, quem podia ser? O Paulo Rangel?
Mesmo assim tenho dúvidas, pois, tem essa proximidade ideológica.
O Salvador Malheiro, é que depois começamos a... Enfim.
O Rio na apresentação de candidatura diz que se candidatava contra a ideia de um partido liberal... E sem tolerar deslealdades. Parece-me que quem fala assim não sabe em que partido é que está, porque o PSD sempre foi isto, ou não?
Sempre, sempre. Mas é que não vai mesmo, é que Rui não tolera mesmo isso. E há outra preocupação que ele, não, que ele também não diz. Ele acha que a maçonaria quer tomar conta do PSD. Ele não o diz diretamente, mas
quando fala diretamente, em interesses,
é? Sabendo nós que os dois candidatos que já se posicionaram têm ligações à maçonaria. E isso é, foi também uma das razões que fez Rio avançar para a recandidatura, porque ele entende que há de facto esse perigo de a maçonaria tomar conta do PSD.
Os políticos deviam dizer se são maçons ou não?
É assim, há aí um problema que é, aquilo é suposto ser uma sociedade secreta. Eu confesso, tenho grande respeito histórico pela maçonaria, pelo Grande Oriente Lusitano e por tudo o que as maçonarias representaram no século XVII, XVIII, XIX, até o século XX. Eu tenho uma grande dificuldade em compreender que em democracia se possa ingressar em algo que é clandestino. E, portanto, acho que é incompatível com a democracia a existência e a persistência de organizações como as maçonarias. E, portanto, acho que isso deveria ser obrigatoriamente público, porque não é admissível. Eles têm todo o direito de se organizar, de acreditar no Supremo Arquiteto, de fazerem as suas cerimónias, como todas as pessoas que têm qualquer tipo de crença ou de fé ou de... Não, mas isto é diferente. No domínio da crença ou da fé tem toda a liberdade de o fazer. Agora, que seja público, que seja com regras, que seja transparente. Uma questão de transparência da democracia.
A maçonaria tem feito um bocadinho esse esforço, não é? De se abrir.
É assim, eu até agora, todas as vezes que eu me lembro que foram públicos, a não ser que os próprios assumissem, cada vez que se soube que muita gente era, é porque há divulgação de listas internas e de composições internas. Há o arrepio das próprias organizações.
Foi o Tugalix,
quer da maçonaria regular, quer do Grande Oriente Lusitano, esses dados não são dados transparentemente.
E o governo não tem também maçons? Agora estou-me a lembrar.
Não perguntei a ninguém.
Uma dessas listas que foram divulgadas aqui há uns tempos incluía nomes de pessoas do Ministério Público e da Justiça, e eu lembro-me do nome que nunca foi desmentido, do Mário Morgado, por exemplo, que agora é Secretário de Estado.
Pois, que agora é Secretário de Estado, sim.
Isso nunca foi desmentido
sim,
na altura.
Sim. Pois,
portanto,
pois.
Também haverá...
Mas há pessoas do PS que são assumidamente a maçonaria, que o dizem frontalmente desde o primeiro minuto, uma questão de transparência. O João Soares já esteve no governo, não é? Como, por exemplo, João Cravinho Pai, há anos, que assumiu que tinha sido da maçonaria, pronto, que estava adormecido, lá como é que eles dizem, estava desativado, tinha deixado de estar ativamente e de ir a reuniões, não é? É sabido, por exemplo, há um histórico do PS, António Reis, que até chegou a ser grão-mestre do Gol, não é? Do Grande Oriente Lusitano. Mas isso são pessoas que sempre assumiram a sua transparentemente e democraticamente a sua filiação maçónica ou não.
Digamos que em 70 membros, que eu apetece-me falar sobre os 70 membros, em 70 membros é normal que haja...
Uma representação da sociedade portuguesa.
Exatamente. Eu acho
uma representação plural,
normal,
são tantas pessoas. São ou não são?
São muitos, mas deixa-me dizer só sobre a representação uma coisa.
Eu quero falar sobre isso dos muitos.
Fala, papá.
Não, deixa a Sónia
acabar.
Fala
tu primeiro, porque eu queria ir para um lado mais regional, não tem a ver tanto com o número.
Assim,
podes falar.
Eu acho uma histeria demagógica do jornalismo e uma falta de massa crítica.
Falaste no número.
As contabilidades do número e dos custos. A democracia tem custos, custa dinheiro, custa.
Mas nós não estamos a falar de custos.
Não, é porque muitos ministros...
Estava a falar da
manchete
de
manhã.
O problema é o outro, São José.
Calma.
É que eles têm áreas que se tocam.
Calma.
Temos um posto para analisar os fundos, outros
o
para
problema
distribuir
é
os fundos.
Esse.
Não, mas isso não quer dizer... Isso, desculpem lá, isso tem a ver com a organização... E com os objetivos. Para mim interessa-me é saber se eles vão ou não fazer os objetivos que nós vamos conhecer este fim de semana no programa do governo. Agora, essa conta esse critério populista, porque é uma coisa populista de não analisar a questão da substância.
Estás a dizer que se deve
e estar a olhar para a forma, não é esconder.
Omitir que, não, sabe, não, que não, é o maior governo de sempre.
Não é omitir, Helena, não é omitir, porque eu escrevi-o nas notícias logo no primeiro dia. Agora, isso para mim não é uma questão de fundo. Percebes?
Sim, já percebi.
Não é uma questão de fundo.
Um governo com 30 membros ou um governo com 50 membros tem diferenças, é que a probabilidade de haver casos e casinhos num governo com 70 membros é muito maior, não é? E depois há a gestão política, também não precisa ter nada que tenha 50 ou 60 ou 70, o primeiro-ministro faz o governo de acordo com o que pensa que ele deve agir. Agora, com um primeiro-ministro que gosta de ter tudo muito bem controlado, 50 secretários de Estado são difíceis de controlar, não é? E sabemos muito também que António Costa não gosta de surpresas. E 50 secretários de Estado aumenta muito as probabilidades de haver mais casos e casinhos, como houve muitos no anterior governo, não é? E isso pode ser um problema para o primeiro-ministro, a gestão política de um governo com 70 membros.
Eu quase apostava aqui que vamos chegar ao fim do mandato com menos membros no governo do que
quando forem saindo, vão ser substituídos. Sim.
Porque acho mesmo que há algumas pastas que se duplicam tanto, em tantos aspectos, que se vão tornar
complicadas.
Sim. Vão-se atropelar. Sim. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. O Poder Público vai estar no Podes, o primeiro festival de podcasts em Portugal. Vamos gravar ao vivo no dia 9 de novembro, às 14h30, na FNAC do Chiado, em Lisboa. Se quiser assistir, inscreva-se em podes.pt. Obrigada.